Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigo ouvinte, bem-vindo à emissão em português da Voz da América desde Washington, D.C., neste sábado 18 de março de 2023. Na produção, Mariano Bartolomeu, a apresentação é de Amancio Miguel. Nas notícias teremos o Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, D.C., em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz e em frequência modulada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Rádio Pijigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá e Rádio Sinchan Oco, Rádio Papagaio, Uberland e Rádio Comunitária Casumai, e a Rádio Educativa na cidade de Catió. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Nova Paz em Climane, na Zambésia, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, na província de Cabo Delgado. Em Cabo Verde, com Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Nesta emissão, em destaque na Janela de Angola, a classe jornalística volta a denunciar um ambiente de asfixia, com atos de repressão contra os órgãos privados no país. Também falaremos sobre as eleições distritais que não serão realizadas este ano em Moçambique e eventual revisão da Constituição, e ainda uma entrevista com o basquetebolista angolano Bruno Fernando, que joga na NBA aqui nos Estados Unidos. Mas primeiro, vamos às notícias. Álvaro Lugero Andrade.
Obrigado, Amancio Miguel. Começamos em Moçambique. O presidente da Assembleia Municipal da Beira, capital da província de Sofala, foi detido hoje pela polícia quando participava na marcha de homenagem ao rapper Azagaia, falecido no dia 9. Albano Cariz, do Partido Movimento Democrático de Moçambique, classificou de atropelo ao direito do cidadão consagrado na Constituição da República a repressão da polícia contra milhares de manifestantes, que resultou em mais 11 detidos e um ferido quando fugia da repressão policial. Em Maputo, também a polícia reprimiu a marcha que pretendia homenagear o rapper e ativista e mais de uma dezena de pessoas foram detidas e 4 ficaram feridas. Em Manica, a repressão impediu que os participantes se concentrassem no local marcado. O mesmo aconteceu em Quelimane. O diretor adjunto da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral, Emerlin Gil, disse em comunicado que a resposta dura da polícia moçambicana foi um ato ultrajante contra manifestantes indefesos e que as ações constituem um padrão perturbador de táticas imprudentes e ilegais contra pessoas durante os protestos. Aqui nos Estados Unidos, o antigo presidente Donald Trump disse hoje que vai ser preso na terça-feira e pediu aos seus apoiantes que protestem numa mensagem divulgada na sua rede social Truth Social. O presidente, o principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos da América, será preso na terça-feira. Na próxima semana, proteste, tome nossa nação de volta, escreveu Trump, que citou uma fuga de informação no gabinete do procurador distrital de Manhattan. Ele não deu detalhes, mas sabe-se que a Justiça de Nova York está a analisar acusações contra o antigo presidente num suposto caso do suborno, no qual a ex-atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels terá sido paga para manter silêncio sobre um alegado romance com Trump antes dele ser eleito para a Casa Branca. Na França, manifestações contra a reforma das pensões na Praça da Concórdia e nos Campos Elíseos, em Paris, foram hoje proibidas pelo comando da polícia após 2 noites de protestos ensombrados por incidentes. A Câmara Municipal justificou a decisão com sérios riscos de perturbações à ordem e à segurança pública. As Nações Unidas confirmaram hoje a extensão do acordo que permite exportar grãos ucranianos nos portos do Mar Negro, que expiraria hoje caso não tivesse sido prorrogado. O anúncio foi feito pelo porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, em comunicado sem revelar por quanto tempo, enquanto o presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmou o acordo. O ministro de Infraestrutura da Ucrânia falou num tempo de 120 dias. Os nigerianos votam hoje nas eleições locais, 3 semanas depois de o partido no poder ter ganho a eleição presidencial, que a oposição considerou ter sido marcada por fraude. Vão escolher 900 legisladores estaduais e 28 governadores, uma disputa particularmente importante na capital comercial Lagos.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, apresentando aqui as notícias. Abrimos agora, como acontece todos os sábados, a Janela de Angola. A classe jornalística volta a denunciar um ambiente de asfixia com atos de repressão contra os órgãos privados no país. O Arão Dipa analisa a satisfação da imprensa com o jornalista Armindo Laureano, o presidente do MISA Angola, e o jurista Manuel Candungo.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos considera em comunicado um atentado à liberdade de imprensa a pressão das autoridades sobre o proprietário da Camuda News, David Boio, para suspender a emissão de conteúdos informativos de cariz político. Em junho de 2021, o mesmo canal foi notificado pelas autoridades para apresentar prova da sua existência legal. A Camunda News emite nas redes sociais YouTube, Twitter, Facebook, Instagram há 3 anos. Para o sindicato, é um abuso de poder e obstrução ao exercício da liberdade de imprensa a pressão sobre o proprietário da Camunda News para cessar a emissão de conteúdos informativos e apela à entidade reguladora da comunicação social angolana para que se manifeste. Várias organizações não-governamentais reagiram com preocupação o estado atual da comunicação social em Angola e classificaram como sendo uma intenção ilegal no caso da Camunda News, para além de lamentarem a asfixia da liberdade de imprensa devido à onda de perseguições e intimidações. A lei de imprensa angolana é omissa em relação às TVs digitais, havendo nesse sentido um vazio legislativo que o governo tenta agora, com o novo pacote legislativo da comunicação social em discussão no Parlamento, colmatar esta situação. Para Armindo Laureano, jornalista e diretor do semanário Novo Jornal, a notícia do suposto encerramento do canal digital Camunda News representa um duro golpe para toda a atividade jornalística no país.
Triste, acaba sendo um golpe naquilo que é o exercício da atividade jornalística, né? Ouvimos uma notícia como esta, com encerramento por parte das autoridades de investigação, neste caso o SIC, de um órgão de comunicação, com o argumento de que esteja a violar a lei de imprensa, no sentido de suspender os programas, principalmente a suspensão de programas de natureza política. E aqui uma coisa que já em junho de 2021 este canal foi notificado pelas autoridades para apresentar prova da sua existência legal. E que, segundo se diz, o serviço de investigação dizia que não estava licenciado pelo Ministério para emitir os programas nas redes sociais. Mas aqui depois aparece que há aqui uma ligação, porque nós, da conversa que tivemos com David Boio, ele foi chamado ao Serviço de Investigação Criminal para responder a um interrogatório no âmbito de um processo crime. Que é arguído ativista social Nelson Dembo, também conhecido como Gangsta, que é acusado de alegar a prática de crimes contra a segurança do Estado, incentivo à rebelião e de ultraje contra os órgãos de soberania. Eles foram chamados para fazer essa abordagem, mas depois, ao que nos foi dito, foram questionados sobre o próprio canal, sobre os financiamentos, sobre os objetivos, algo que estava muito fora daquilo, sendo um canal que emite em redes sociais como YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, já há algum tempo. Então, há aqui limites, o que se fala de limites estabelecidos pela Constituição para o exercício da liberdade da imprensa, né? E pensamos que a divulgação de conteúdos por esta via, de plataformas digitais, não viola a Constituição, nem a própria a lei de imprensa, e nem obriga até que se tenha constituído como uma empresa jornalística.
Mas, Armindo Laureano, aqui um aspecto que é importante também nós abordarmos, é que nas circunstâncias como a que estamos aqui a abordar, naturalmente que deveria ser ou o Ministério da Comunicação Social ou a entidade reguladora, no sentido de olhar para a observância da lei ou alguma eventual violação. Mas estas instituições estão caladas.
É algo que nos preocupa, é um silêncio que é preocupante, é um silêncio que, entre aspas, faz muito barulho, porque há aqui um abuso de poder e obstrução ao exercício da liberdade de imprensa. Esta pressão sobre os proprietários da Camunda News o facto da entidade reguladora de comunicação ainda não se ter manifestado, nem o próprio Ministério, nem o Jornal, esta semana tentou ouvir essas duas instituições e simplesmente não se manifestaram. Isto também é preocupante.
Armindo Laureano mostra-se igualmente preocupado com o silêncio dos jornalistas quanto a um assunto que lhes diz respeito. O também diretor-geral do Novo Jornal fala em retrocesso da comunicação social em Angola.
E aqui o novo facto de vocês da DW terem estado a falar aqui com o Novo Jornal.
A Voz da América,
tem estado a falar connosco porque o silêncio dos próprios jornalistas dos órgãos de comunicação social, porque um ato desses contra um órgão é uma ameaça para todos os outros. E esta altura, que o jornalismo deve estar solidário, deve estar unido para, de certa forma, se manifestar, porque os serviços de investigação são... aqui a operação é serviços de investigação. Eles chamarem alguém e dizer que você tem que encerrar a sua atividade. Hoje fazem isso com a Camunda, amanhã podem fazer com o quê? Amanhã podem fazer com o órgão A, B, C e D. E fica assim, os jornalistas calam-se perante isso. Esse também é um silêncio que faz muita confusão, muito barulho. Quando se pensa que o país está a avançar já no sentido de ter maior abertura, maior liberdade de expressão e de imprensa, acabamos tendo esta situação e, acima de tudo, com um silêncio de vários órgãos, um órgão regulador, o Ministério de Tutela e a própria classe jornalística, retirando o sindicato, a Comissão da Carteira e outros que se têm manifestado e alguns órgãos de comunicação social têm falado isso. E isto é importante neste momento se olhar e se debater. E isto é algo muito grave. É uma grande... A liberdade de expressão é um dos principais barómetros do Estado Democrático e de Direito. A avaliação que se faz num país em termos de estabilidade democrática, de liberdade, é muito em função também do exercício da atividade jornalística. E quando se começa a cortar, é um verdadeiro retrocesso.
Por sua vez, o presidente do MIS Angola, o Instituto da Comunicação Social da África Austral, afirma que a liberdade de imprensa em Angola volta a ficar beliscada. André Monsano questiona também o silêncio do Ministério da Comunicação Social e da Entidade Reguladora da Comunicação Social, que deixam um órgão de polícia interferir no exercício da atividade dos jornalistas.
Em princípio, é um caso que nós acompanhamos com muita apreensão, com muita preocupação, e aproveitamos desde já manifestar solidariedade ao proprietário e à equipa toda da Camunda News por mais este acontecimento que vem beliscar a nossa liberdade de imprensa, de opinião e de expressão. Mas também, à margem disso, nos colocamos uma série de interrogações que ficam sem a resposta e para as quais apelávamos ao Ministério de Tutela, portanto, o Ministério que tutela a comunicação social, a fazer um pronunciamento oficial, porque, ao fim de todas as contas, ficamos sem compreender realmente o que é que se passa. Uma dessas preocupações é como é possível que um órgão de polícia, que é o caso do Serviço de Investigação Criminal, que via de regra atua ali onde há crime, é este que, de maneira repetida e reiterada, vai, enfim, incomodando o normal funcionamento deste canal. Não percebemos isto porque achamos que as liberdades de imprensa, de expressão e de opinião são reguladas e protegidas pela própria Constituição, e não poderia haver mais lei nenhuma que pudesse interferir no funcionamento desses institutos que não fosse aqueles princípios e regras que estão estabelecidas na Constituição, que é a nossa lei-mãe. E a partir desta, se olharmos para o artigo 40, o famoso artigo 40, que protege esses institutos, acabamos por compreender que os limites às liberdades de imprensa, de expressão e de opinião não são reguladas por outra lei, senão estes que a Constituição por si mesmo enumera e destaca. O que não compreendemos é como é possível que um órgão eminentemente político, que é o caso do nosso governo dimana de um partido que ganha as eleições e este que o constitui, se arroga ao privilégio de ele, por si mesmo, a pretexto de uma suposta, de um suposto registro dos órgãos que operam na esfera pública, nesta área da comunicação social, em particular do jornalismo, esconda debaixo de supostas regras de registro normas que, ao fim e ao cabo, são normas de licenciamento. Portanto, licenciamento complexo, como é o caso de licenciar uma empresa a nível do nosso país. Isto é o que realmente nós não conseguimos compreender.
A existência de um suposto vazio legal para regular o exercício da atividade de comunicação social nas plataformas digitais é outro assunto que levanta preocupações entre a classe. Para André Mussamo, os órgãos de comunicação social alternativos deviam beneficiar de uma proteção das autoridades e não serem combatidos e perseguidos.
Muitos países dispensam ter, por cada situação concreta em específico, erigir uma lei. E nós não estamos a ver a pertinência e a relevância de fazer uma lei em concreto só para regular uma nova vaga de comunicação que surgiu nos nossos tempos. Aliás, a dinâmica da vida é um bocadinho isto. A evolução nos permite mesmo isso. À medida que as tecnologias vão sendo descobertas, vão se tornando operacionais e acessíveis para todos nós, encontram-se formas alternativas de fazermos aquilo que fazíamos tradicionalmente por uma via. Ora, a comunicação social também sofreu esta influência. Antes nós tínhamos três plataformas tradicionais para fazer comunicação social: a imprensa, a rádio e a televisão. Hoje em dia há um novo conceito, o conceito da mídia alternativa, que é suportada por esta tecnologia que foi descoberta e massificada e que agora está ao alcance de todos. Aliás, já se começou a debater e a considerar o acesso à internet como um direito fundamental, um direito humano a proteger. Portanto, se por via desta massificação há alternativas, porque todos nós não cabemos dentro do espaço de 24 horas que os mídias convencionais proporcionam aos atores sociais, é de louvar e de proteger até que as formas alternativas venham a ocupar o espaço, dando oportunidade ao maior número de atores da nossa sociedade, ao contrário de estarmos todos nós afunilados à espera de uma oportunidade no serviço de rádio, de televisão ou na imprensa. Portanto, há aqui um contrassenso para quem defende a democracia, a proliferação das formas de democratizar a sociedade. Penso que mais do que querer regular e pôr limites para esta mídia alternativa, deveria encontrar forma de os proteger. Porque isto não é um caso novo. Nós podemos relacionar o que está a acontecer agora com a Camunda News com o que aconteceu com a ZAP. Lembra-se que a ZAP tinha a componente jornalística que foi desativada com o recurso ao mesmo estratagema, e isto também foi feito com a Vida TV. Portanto, o incômodo naquela altura, nestes dois canais, era realmente o jornalismo que estes canais faziam. Porque hoje em dia até a ZAP voltou, a parte do entretenimento, mas a componente jornalística foi enterrada. E quem é que não se lembra dos bons debates que a ZAP nos ofereceu, o quiosque de imprensa que a ZAP nos ofereceu, enfim, tinha um público, tinha consumo e aceitação, e não sei se é democrático que seja o próprio gestor principal do nosso Estado, que é o governo, a interferir nesta forma de democratizar a comunicação.
André, na visão do Misa, também é da mesma opinião, segundo a qual a comunicação social de um tempo para cá tem estado a viver momentos asfixiantes e também de muita censura, principalmente nos órgãos públicos. É também essa a vossa constatação?
Nós fizemos uma declaração sobre isto muito antes das eleições. Batemos-nos e informamos a todos aqueles que procuraram a nossa opinião, incluindo observadores, missões de observação às nossas eleições, que a nossa comunicação social tem estado a regredir. Começando de um aparente boom saudável à chegada do presidente João Lourenço ao poder em 2017, de lá para cá, passando alguns meses, começamos um percurso inverso e agora vai ficando cada vez mais claro a vontade deliberada de asfixiar a liberdade da imprensa no país.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo não encontra fundamentos suficientes para concordar com a ideia da existência de um vazio legal para regular o jornalismo alternativo. O especialista faz um enquadramento jurídico com base na lei de imprensa.
Bom, eu, em relação a isso, devo confessar que eu tenho algumas dúvidas, porque eu, quando olho para o conteúdo da lei de imprensa, eu tenho uma visão diferente, sobretudo quando eu olho para a classificação dos meios de comunicação disposto no artigo número 3 da lei de imprensa, não é? E bem como o artigo número 23, eu vou encontrar que são meios de comunicação, entre muitos, não é? Na linha, por exemplo, a linha Q, portanto, mídia online. E no artigo 23 eu encontro, portanto, empresa de comunicação social que transmite em formato online, como sendo uma empresa, por exemplo, que transmite conteúdo em formato online, vá lá. A partir daqui, eu tenho uma dúvida em enquadrar, portanto, tenho uma dificuldade em enquadrar a Camunda, se é de fato uma empresa no formato online ou o que é isto, porque eu assisto a Camunda News de vez em quando, não assisto sempre, mas eu vejo na Camunda News, né? Portanto, a difusão de conteúdos informativos no formato online. E eu, quando vou na lei da imprensa, normalmente na linha C do artigo 23, eu encontro esta matéria enquadrada exatamente como sendo uma empresa jornalística eletrônica. Então, ali eu tenho dificuldade de achar que a Camunda News é uma empresa ou é apenas um site, se é apenas uma plataforma, porque, na verdade, por aquilo que eu consigo ver, eu penso que ela está regulada. Bom, agora, uma coisa é termos legislação que regule, portanto, só que tipifica aquilo que a Camunda News faz como uma empresa eletrônica, não é? E outra coisa, digamos, é a regulação da sua existência enquanto pessoa jurídica. E esta, por acaso, é que eu não encontro forma de regulação, forma de legalização desta empresa. Pronto.
Ou podemos também aqui assumir que, pelo menos, que devesse haver aqui uma lei específica que regula o exercício desta atividade nos meios digitais?
Sim, 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 mas deixa-me que eu lhe seja honesto, é que é preciso que sejamos um pouco ponderados, não é? Bom, se eu tenho na lei da imprensa, portanto, uma classificação que enquadra a Camunda News como uma empresa jornalística eletrônica, eu penso que a forma de se legalizar deve ser a mesma que as outras empresas em outro formato fazem, salvo melhor opinião. Este é o meu entendimento.
O silêncio do Ministério da Comunicação Social e a interferência do Serviço de Investigação Criminal são preocupações que Manuel Cangundo não encontra explicações.
Então, se nós temos esses dois órgãos, o que eu não percebo é porquê, né, da colocação deste órgão, que, do ponto de vista da lei, incumbe-se a este órgão tratar de matérias exclusivamente criminais. Bom, quando isto ocorre, dá uma impressão de que a Camunda News parece ser um grupo de criminais, de criminosos, parece ser, portanto, um grupo de malfeitores. Mas, muito sinceramente, como é que esse grupo de malfeitores surgiu? Há quanto tempo existe em Angola que as autoridades nunca denunciaram? E só hoje é que as autoridades veem desta forma abrupta, quererem, digamos, encerrar as suas atividades e a dar um tratamento que eu considero desumano. É preciso nós olharmos, vai já dizer, se eu terminar aqui esta parte, é preciso entendermos que nós queremos construir um Estado de Direito Democrático, como a Constituição, no seu artigo 2º, diz que Angola é uma república, um Estado de Direito Democrático, não é? Que tem por fundamento o primado da Constituição e da lei. Ora, a forma como está-se a tratar, e é preciso também aqui entendermos, que há um princípio fundamental no Estado Democrático, que é o princípio da legalidade. Este princípio, na verdade, é um princípio que dispõe que todos os atos praticados devem estar conforme a lei. Ora, não há nenhuma lei que diz que o SIC deve ir encerrar um órgão de comunicação social ou uma empresa qualquer. Não. O SIC tem que ir atrás de criminosos. O Serviço de Investigação Criminal não tem competências ou não é sua competência ir atrás de empresas, saber se as empresas estão legais ou não. Existem órgãos competentes para o efeito. Então, eu não percebo por que a entrada do SIC em cena.
E do conhecimento que tem do exercício da atividade da própria Camunda News, acha que a sua linha editorial decorre ao arrepio da lei?
Bom, eu não acho que decorre ao arrepio da lei, porque é preciso também nós compreendermos que, mesmo do ponto de vista da lei que eu citei há pouco tempo, que, portanto, a lei da imprensa, não é? Nos seus artigos dos 5º, salvo erro, não é? Dispõe sobre a liberdade da imprensa. O que isso quer dizer? A liberdade da imprensa traduz-se no direito de informar e ser informado, não é? Através do livre exercício da atividade da imprensa, sem impedimento ou discriminação. Eu penso, das vezes que eu olhei, que eu assisti aos conteúdos, da Camunda News, eu penso que esteve enquadrado dentro desse espírito que eu acabei de aludir aqui.
Mas, por outras palavras, podemos também aqui afirmar que, eventualmente, a sua linha editorial esteja a incomodar o poder político?
Bom, se esteja a incomodar o poder político em Angola, então estamos a querer dizer que o poder político em Angola não é democrático, é autocrático, não é? Porque se a Camunda News está a exercer a sua atividade dentro dos princípios legais, conforme a Constituição e a lei da imprensa, conforme citei, se incomoda aquele que é contra a democracia. Então, se incomoda o poder político, estamos assumindo que o poder político em Angola é autocrático. Daí sim, aí já justifica que um órgão como o CIT vá atrás da Camunda News, como foi, ou como poderá ir, se calhar, atrás da TV Zimbo, né? Como poderá ir atrás da TPA, qualquer dia desses que passaram um conteúdo que irrita o poder político.
Manuel Cangundo, André Mussamo e Armindo Laureano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Esta é a Voz da América, a transmitir desde Washington, D.C., neste sábado, 18 de março. Ao microfone, Amêncio Miguel. A produção é de Mariano Bartolomeu e nas notícias, o Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América e Washington DC em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz e FM através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. De seguida, as notícias neste sábado 18 de março com Álvaro Lugier Andrade.
Atualizamos então a informação. O Amancio Miguel é moçambico, presidente da Assembleia Municipal da Beira, capital da província de Sofala, foi detido hoje pela polícia quando participava na marcha de homenagem ao rapper Azagaia, falecido no dia 9. Albano Carige, do Partido Movimento Democrático de Moçambique, classificou de atropelo ao direito do cidadão consagrado na Constituição da República a repressão da polícia contra milhares de manifestantes, que resultou em mais de 11 detidos e um ferido quando fugia da repressão policial. Na capital, Maputo, também a polícia reprimiu a marcha que pretendia homenagear o rapper e ativista, e mais de uma dezena de pessoas foram detidas e 4 ficaram feridas. Em Manica, a repressão impediu que os participantes se concentrassem no lugar marcado, bem como em Calimana. O diretor adjunto da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral, Emerlin Gil, disse em comunicado que a resposta dura da polícia moçambicana foi um ato ultrajante contra manifestantes indefesos e que as ações da polícia constituem um padrão perturbador de táticas imprudentes e ilegais contra pessoas durante os protestos. Para mais informações sobre este dia tumultuado em Moçambique, temos vídeo também e várias reportagens na nossa página voaportugues.com. O antigo presidente americano Donald Trump disse hoje que vai ser preso na terça-feira e pediu aos seus apoiantes que protestem, numa mensagem divulgada na sua própria rede social Truth Social. O principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos da América será preso na terça-feira da próxima semana. Proteste. Toma nossa nação de volta, escreveu Trump, que citou uma fuga de informação do gabinete do procurador distrital de Manhattan. Ele não deu detalhes, mas sabe-se que a Justiça de Nova York está a analisar acusações contra o antigo presidente num suposto caso de suborno, no qual a ex-atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels terá sido paga para manter silêncio sobre um alegado romance com Trump antes dele ser eleito para a Casa Branca. Informações veiculadas pela imprensa indicam que as autoridades preparam um sistema de segurança dentro e fora do edifício do Tribunal Criminal de Manhattan, onde Trump vai ser ouvido e poderá ser preso caso for formalmente acusado. Na França, as manifestações contra a reforma das pensões do presidente Emmanuel Macron na Praça da Concórdia e nos Campos Elíseos, em Paris, foram proibidas pelo comando da polícia hoje, após 2 noites de protestos ensombrados por incidentes. A Câmara Municipal justificou a decisão com sérios riscos de perturbações à ordem e à segurança públicas e alertou que as pessoas que tentarem reunir-se serão sistematicamente desmobilizadas pelas forças da ordem e poderão ser multadas. As Nações Unidas confirmaram hoje a extensão do acordo que permite exportar grãos ucranianos dos portos do Mar Negro, que expiraria hoje, caso não tivesse sido prorrogado. O anúncio foi feito pelo porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, em comunicado sem revelar por quanto tempo, e foi confirmado pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan. O ministro da Infraestrutura da Ucrânia disse num tweet que o acordo terá duração de 120 dias, mas a informação acaba de chegar que a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia diz que o acordo terá duração de apenas 60 dias, ou seja, 2 meses. Os nigerianos votam hoje nas eleições locais, 3 semanas depois do partido no poder ter ganho a eleição presidencial, que a oposição considerou ter sido marcada por fraude. Os milhões de eleitores escolhem hoje 900 legisladores dos estados e 28 governadores, uma disputa particularmente competitiva na capital comercial Lagos. Os governadores são cargos poderosos na Nigéria, com alguns orçamentos superiores a vários países africanos. Após a eleição do mês passado, marcada por longos atrasos e falhas técnicas, alguns eleitores e partidos da oposição alegaram que os percalços registrados permitiram a manipulação dos votos. O caso agora está nos tribunais.
Foram as notícias aqui com Álvaro Gerandrade, as notícias que marcam este sábado 18 de março pelo mundo. Continua na companhia da Voz da América desde Washington, D.C.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Em Moçambique, é ponto assente que as primeiras eleições distritais não serão realizadas em 2024, como estipula a Constituição, fruto do acordo de paz assinado em 2019 entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e o então líder da RENAMO, Afonso Lhakama. Nyusi e o partido no poder, a Frelimo, dizem que é preciso um debate sobre a viabilidade financeira das eleições no próximo ano, enquanto a oposição e analistas políticos criticam o que chamam de retrocesso no processo de descentralização. Entretanto, observadores políticos admitem que, ao mexer na Constituição para adiar as eleições distritais, a Frelimo poderá mudar o sistema de eleições presidenciais, que poderão abrir caminho a um terceiro mandato do presidente Filipe Nyusi. O Álvaro Lugero Andrade falou com analistas sobre estes temas e também com o porta-voz do Grupo Parlamentar da Frelimo, Félix Silva, e investigador e analista, sim, Borges Nhamir.
Nos círculos de opinião em Maputo, admite-se que determinados setores do partido no poder têm defendido a alteração da eleição presidencial de candidato independente à lista em partidos, cujo vencedor, o partido vencedor, indicaria o Presidente da República, o que, segundo os observadores, poderia permitir ao presidente Filipe Nyusi ser indicado para um terceiro mandato. A Frelimo tem repetido que o terceiro mandato não é possível à luz da Constituição. Para entendermos este debate, eu falo com o porta-voz do Grupo Parlamentar da Frelimo, Partido no Poder, Félix Silva, e o investigador e analista político Borges Nhamir. Félix Silva começa por esclarecer o posicionamento do seu partido sobre as eleições distritais.
O problema da minha bancada é que não temos condições efetivas para a realização das eleições distritais, porque de acordo com a revisão constitucional de 2018, foi colocado lá que tem que haver eleições distritais. Mas avaliando o processo de descentralização que está em curso ao nível dos órgãos de governação descentralizada provincial, sentimos que há necessidade de aprimorarmos ainda mais a nossa legislação do ponto de vista de podermos encontrar uma governação mais efetiva. Digo mesmo na questão da definição das competências dos órgãos, não colocando também de fora a questão da execuibilidade do ponto de vista territorial destas eleições distritais. Naturalmente que nós, como bancada parlamentar da Frelimo, sempre apregoamos que tem que haver uma descentralização efetiva. E essa descentralização não pode ser apenas para acomodar a lei, tem que, na verdade, responda àquilo que são os anseios das populações que irão se beneficiar dessa descentralização. Esse é um facto. O outro facto é a questão mesmo de disponibilidade de recursos. Nós sabemos que a instalação dos órgãos de governação distrital vai implicar o redobrar de esforços no sentido de mobilizar cada vez mais recursos para nós podermos afetar. E a nossa Constituição também define que o nosso processo de descentralização é gradual. Nós criamos mais 12 autarquias este ano. Nós acreditamos que a descentralização está sendo efetuada desta maneira. E nós achamos que, de acordo com o reto que foi lançado por Sua Excelência ao Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, de que devia haver um debate amplo sobre a urgência ou não da realização destas eleições. E analisados os factos, aceitos os fundamentos, nós vimos que a sociedade também recomenda que se pode aprimorar ainda mais esta situação das eleições. Naturalmente que a oposição continua a insistir que temos que realizar as eleições, mas eles também acreditam que sentem que há necessidade de nós termos uma democracia efetiva, uma democracia que responda àquilo que são os anseios do nosso povo. E nós vamos, naturalmente, apoiar que haja uma revisão do texto constitucional, porque mesmo de acordo com a última Constituição, nas disposições transitórias, permite que, avaliada a situação, pode-se voltar a abrir a Constituição para poder se alargar o período. Eu acredito que este é um posicionamento muito justo e correto, por isso, como dizia, houve um encontro ao mais alto nível. Sua Excelência, o Presidente da República e o Presidente da Renamo tiveram um encontro e essa é uma das questões que esteve na mesa de diálogo, porque também temos a questão do DDR, que ainda não chegou ao seu fim. Nós desmobilizamos, reintegramos na sociedade, mas é preciso garantir uma pensionabilidade desses homens armados da Renamo que regressam à sociedade. E como nós sabemos, eles não descontaram para as suas pensões, então é preciso encontrar uma sustentabilidade que garanta que o pagamento das pensões seja efetivo. Nós não podemos pagar pensões 2-3 meses e pararmos. Isso não vai ficar bem. Então, Sua Excelência, Presidente, está nesta corrida de mobilização de recursos, acredito que já tem alguns sinais muito positivos, ouvimos no último discurso, para poder garantir a efetivação do DDR. Isso também vai permitir que, mesmo que a gente vá às eleições distritais, havemos de ir com um processo do DDR já terminado, o que vai permitir uma maior participação mesmo do Partido Renamo nas eleições distritais.
Entretanto, o investigador e analista político Borges Namirre tem outro entendimento.
Eu tenho uma percepção diferente. Uhum. Primeiro, eu penso que o distrito é a unidade mais básica para a governação. E eu vou tentar explicar isso de uma forma simples. O cidadão, quando nasce, é registrado no distrito. O cidadão, quando quer casar, vai casar lá no seu distrito. O cidadão, quando frequenta a escola primária, depois tem que buscar declaração de que passou lá na escola, vai buscar lá na direção distrital de saúde. Portanto, o distrito é a primeira unidade territorial administrativa onde o cidadão interage efetivamente com o Estado.
Uhum.
E quando nós queremos descentralizar, descentralizar significa devolution, devolver o poder do Estado central para o nível local. A melhor unidade para onde devemos descentralizar é para o distrito, porque o cidadão, no seu dia a dia, neste Moçambique vasto, lida com estruturas governamentais ao nível do distrito. Esses são os exemplos que eu dei aqui, poderia dar muito mais.
Uhum.
O cidadão tem grandes dificuldades. Há cidadão que fica 1, 2, 3 anos ou um mandato todo, sem nunca ter contato direto com o governador provincial. Porque só para ter ideia, por exemplo, da província de Nampula, a província de Nampula tem mais de 20 distritos. E o governador não consegue abranger todos aqueles 20 distritos e as respectivas povoações e postos administrativos. Mas ao nível do distrito, é mais fácil um administrador distrital interagir com todos os cidadãos. Então, se nós efetivamente queremos descentralizar, devemos descentralizar para o nível do distrito.
Uhum.
Então, eu não concordo que não seja importante. O administrador do distrito é muito mais importante para o cidadão do que da província, estão mais distantes.
Uhum.
A província está mais distante do cidadão. Uhum. Dois, não é verdade que as eleições não sejam financeiramente viáveis, porque nas próximas eleições gerais, em todos os distritos haverá eleições. Então, eu, como tenho estado a dizer sempre, é uma questão muito simples. E quem tiver posição diferente pode apresentar dados. É só acrescentar mais um boletim de voto para eleger administrador do distrito. Porque todo distrito haverá eleições. E há comissões de eleições do distrito. Então, esse não é problema. Agora, vamos às estruturas. Neste momento, a mesma estrutura já existe ao nível do distrito. Você tem um governo distrital que é composto pelo administrador do distrito e seus diretores distritais dos vários serviços. Isso é que será o governo distrital, são as mesmas pessoas. A diferença é que passarão a ser eleitos e neste momento são nomeados.
Uhum.
Eu não vejo aí nenhum problema.
Uhum. Entretanto, diga.
Sim, e depois a única questão que se vai acrescentar é da Assembleia Municipal. Tudo bem, vai-se acrescentar a Assembleia Municipal, mas isso não é grande problema, acrescentar uma Assembleia Municipal. Se neste momento algumas entidades devem ser retiradas no distrito, talvez seja o representante do Estado no distrito, mas não é retirar ao povo o direito que a Constituição lhes confere de eleger o seu dirigente ao nível do distrito. Isso é um retrocesso.
Em determinados círculos políticos, inclusive da própria Frelimo, têm levantado voz a pedir uma revisão da Constituição, que permitiria o terceiro mandato ao atual presidente Filipe Nyusi. A reeleição de Nyusi para a liderança do partido e dos secretários provinciais com mais de 99% dos votos é para Borges Namir um indicador, bem como a mudança do sistema de votação nas eleições municipais de 2019, em que vai a votos o partido e não o candidato. O que quer dizer que podia-se também avançar com a mudança da eleição presidencial em Moçambique. Para aquele analista político, este é um assunto que ainda está em debate.
Bom, eu penso que a tarefa de uma pessoa que investiga questões sociais, políticas da sua sociedade, é também poder prever cenários daquilo que pode vir a acontecer no futuro.
Uhum.
E, de facto, Moçambique já mudou a forma de eleição nos municípios. Até 2018, antes de 2018, a eleição era direta. Significa que um cidadão se candidatava, era eleito a presidente do município e era inamovível. Em 2018, com o presidente Nyusi no poder, ele já ensaiou este modelo, mudando a eleição dos presidentes dos municípios para passar a ser eleitos no sistema de cabeça de lista. Neste momento, elege-se a lista de um partido político e depois o cabeça de lista daquele partido é que fica presidente do município. E se o partido quiser, remove aquela pessoa. O segundo da lista é que passa presidente do município.
Uhum.
Então, isso já foi ensaiado nas eleições municipais de 2018, vai se repetir agora em 2023. Então, essa é uma indicação de que, para já, o sistema eleitoral em Moçambique é dissonante. As eleições municipais é por lista partidária, cabeça de lista, as eleições gerais, presidenciais, é pelo indivíduo, candidato independente, porque o candidato a presidente da República é independente do partido, simplesmente o partido o apoia. Então, isso é uma indicação clara de que podemos mudar para um modelo estranho que a sociedade não se insurgiu, não questionou, pelo menos como deveria tê-lo feito, esta mudança do sistema de eleição nos municípios. Então, pode ter sido um ensaio para mudar também no sistema de eleições presidenciais. Para além de toda a informação que já circula nos corredores, isso pode ser usado tanto para colocar Nyusi para um terceiro mandato, mas também pode ser usado e, acima de tudo, para colocar qualquer outra pessoa que o Partido Frelimo quiser que seja eleito, porque neste momento, se formos analisar, as pessoas votam mais na Frelimo e menos no candidato da Frelimo. Com esta mudança vai permitir que qualquer candidato que a Frelimo aparecer, as pessoas vão votar pela sua relação histórica, fator histórico que tem com o partido Frelimo, e o candidato vai na boleia.
Então, acredita que essa é uma possibilidade que Moçambique pode vir enfrentar?
Sim, eu penso que todas as coisas, todos os factos e fenómenos sociais, políticos que ainda não aconteceram, devem ser colocados como cenários ou como hipótese. Obviamente que eu não posso dizer que isso vai acontecer a 100%, porque ainda não foi consumado, mas é uma possibilidade a séria, a ser levada à conta, principalmente pelos fatores que já os disse aqui, necessariamente o fato de já ter sido ensaiado e aprovado nas eleições municipais.
E também que é uma tendência em Angola, África do Sul e outros lugares lá, na região austral africana.
É uma tendência nos regimes de governados por partidos libertadores, decadência, que não querem aceitar a alternância no poder através do voto. Então, esses partidos buscam sempre subterfúgios para se perpetuar no poder. Esta pode ser uma das formas. E o mais grave de tudo isso é que também limita o poder do Presidente da República, passa a estar refém ao partido. Neste momento, o Presidente da República é independente. A partir do momento que é eleito por lista partidária, deixa de ser independente. Ele vai prestar informação, ele vai prestar contas, em primeiro lugar, ao seu partido que o colocou lá.
Uhum.
Isso é muito grave, principalmente porque as conquistas sociais e políticas não podem retroceder.
Era Borges Namir, analista político moçambicano. Também perguntei ao porta-voz do grupo parlamentar da Frelimo se a revisão da Constituição pode incluir a mudança na eleição presidencial. Feliz Silvia respondeu.
Nós não temos ainda esse projeto, mas eu penso que, fazendo uma análise, é uma revisão que acho que é execuível se nós olharmos para o contexto regional, porque esta mesma posição tem vindo a criticar o excesso de poderes por parte do Presidente da República devido à forma como ele é eleito, porque ele é um órgão de soberania. E se nós tivermos este modelo de eleição por lista, eu penso que não só iremos responder à conjuntura que, da nossa região, que os presidentes são eleitos assim, eu falo de Angola, África do Sul e outros países, acredito que nós teremos já uma democracia, se calhar, ainda mais aprimorada. Mas isso ainda não faz parte daquilo que é o nosso projeto de revisão constitucional, porque eu disse que o projeto ainda nem existe. Se existe, ainda está sendo aprimorado, mas é apenas para tratar das eleições distritais.
No entretanto, admite-se que se possa abrir caminho para que o presidente Filipe Nunes tenha um terceiro mandato nessa eventual discussão?
Essa até pode ser a vontade popular, mas a Constituição, no atual figurino em que está, determina que o presidente tem direito a dois mandatos. Então, nós respeitamos, como sempre, aquilo que está previsto na Constituição. É por isso mesmo, em relação à eleição à questão das eleições distritais, houve esta necessidade de haver um debate amplo. Não apenas deixar isto à responsabilidade do governo da Renamo. Foi envolvido até os partidos extra-parlamentares, toda a sociedade, houve esta abertura de haver um debate amplo.
Feliz Silvia, porta-voz do Grupo Parlamentar da Frelimo, partido no poder em Moçambique, e Borges Nhamira, investigador e analista político sobre as eleições distritais no país, inicialmente previstas para 2024, mas que deverão ser adiadas, e também uma eventual revisão do sistema eleitoral no país. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade.
O basquetebolista angolano Bruno Fernando é atleta do Atlanta Hawks, que disputa a NBA, a mais famosa prova da modalidade nos Estados Unidos e no mundo. O João Santa Rita falou com Bruno Fernando sobre a sua experiência.
Bruno Fernando, jogador do Atlanta Hawks, primeiro jogador angolano na Associação Nacional de Basquetebol dos Estados Unidos, a famosa NBA.
Bruno, prazer.
Ele está aqui em Washington DC, veio aqui fazer um jogo, ou dois jogos, com a equipa da casa, o Washington Wizards. Bem-vindo, Bruno.
Obrigado.
Como é que estão a correr as coisas como jogador profissional da NBA? Fale-nos um pouco disso.
Está a correr bem. Né? As coisas, obviamente, como tudo, né? Todas as jornadas têm seus altos e baixos, mas de uma forma assim geral, as coisas têm corrido bem para mim. Tenho tentado dar o meu melhor, sempre que dado oportunidades para jogar, poder estar lá e destacar o meu potencial como jogador, mas obviamente que, you know, tem havido também situações que às vezes não são tão favorecidas, mas, you know, nada disso nos baixa a moral, né? Somos profissionais, por isso é que aqui estamos. E as coisas têm corrido bem para mim, Podiam estar melhor, mas eu me mantenho onde estou, me mantenho adaptado de uma melhor forma possível, para que as coisas continuem a correr ainda melhor.
Mas eu queria lhe perguntar já agora, estava a falar desses altos e baixos. Ultimamente você não tem jogado muito, o que é que se passa?
Acho que são coisas que eu não tenho controle. Obviamente que eu estava numa equipa diferente, há mais ou menos um mês atrás, onde eu tinha mais tempo de jogo e destacava-me melhor, mas obviamente que depois houveram trocas que me trouxeram de volta à Atlanta e obviamente que há que se respeitar o que a equipa já tem e o caminho e o percurso que já fez até agora. Uhum. E há obviamente que há certos golos, né, que a equipa tem, que são adiantar para os playoffs e poder competir para uma championship. Mas, não, para mim, eu reconheço isso e nada disso me tira a vontade de continuar a trabalhar. Mas não, são coisas, como eu disse, são coisas que estão fora do meu controle. Obviamente, o que eu consigo controlar é o trabalho que eu faço todos os dias e que isso me leva a algum lugar e que, de alguma forma, as outras pessoas notem também o trabalho que eu tenho feito depois das oportunidades possam aparecer. Mas não estou muito preocupado com isso, são coisas que essa mesma liga apresenta e não é essa a primeira vez para mim passar por isso. Sim. Já passei por aqui, já passei por isso quando estive em Atlanta antes e depois de ter ido para Boston também passei por isso. Mas depois de ter ido para Houston as coisas melhoraram muito mais. Mas obviamente é mais uma, como dissemos aquela hora, altos e baixos, né? Claro. É mais um momento baixo, mas que ainda assim não é algo que nós não podemos superar.
Angola qualificou-se para o Campeonato do Mundo em agosto. Você vai participar pela seleção angolana?
Vou. Qualificamos. Eu queria muito poder ter ido para essa última janela que teve, que realizou-se em Angola, por acaso. Gostaria muito de poder jogar. Faz muitos anos que eu já não jogo em Angola, frente ao público angolano, e eu sei que há muita curiosidade, muita vontade do pessoal de me ver a jogar, de poder ir para uma arena onde eu esteja a jogar. Mas, ainda assim, eu sinto-me bem, sinto-me orgulhoso pelos colegas e trabalhos que fizeram. Que dão-nos a oportunidade de apurar para mais um campeonato do mundo e voltamos para os lugares onde a Angola e a nossa tradição de basquetebol e de esporto sempre serve. Sim. Então eu estou preparado e sinto-me orgulhoso o suficiente para poder ir representar a seleção mais uma vez.
Você já está aqui nos Estados Unidos desde os 16, 17 anos de idade, não é?
15. Yeah. 14 a fazer 15.
Yeah. Está a ver. É como o Messi no Barcelona. Yeah. Yeah. Olha, mas o que eu lhe queria perguntar é isto. Portanto, você já está aqui há muitos anos, mas ainda se sente angolano, não é?
Ah, totalmente angolano, totalmente angolano. Sim. Tem um termo que as pessoas dizem, tu podes tirar o angolano da Angola, mas não tiras a Angola do angolano.
Ora, muito bem. Yeah. Pronto, Bruno Fernando, muito obrigado por ter acedido vir aqui. Foi um prazer estar consigo e falar estes poucos momentos. E nós desejamos todo o sucesso no futuro, não só com os seus clubes aqui na NBA, mas também com a seleção angolana.
Obrigado.
Pronto, obrigado. Muito obrigado.
Prazer estar aqui. Obrigado.
E assim, amigo, chegamos ao final da emissão deste sábado 18 de março de 2023, a emissão do Serviço Português da Voz da América desde Washington, D.C. Em nome de todos que participaram nesta emissão, recebam um forte abraço do Mariano Bartolomeu na produção, do Álvaro Lugier Andrade, que apresentou as notícias, e de mim, Amélio Miguel, na apresentação. Até amanhã na rádio, mas pode continuar com a Voz da América na internet, www.voaportugues.com. Bom fim de semana. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.